Podcast Folha PE.
Fato e análise.
Para quem recebe rendimentos tributáveis abaixo da faixa de corte da Receita Federal, que dá R$ 28.559,70, repetindo, abaixo de R$ 28.559,70, não existe a obrigatoriedade para entregar a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física, mas pode render um dinheiro extra a esse contribuinte, sem imposto a pagar, mas com possibilidade de receber restituição. Quem fala esclarece sobre o assunto, advogado tributarista, doutor Ivo Lima, com a gente a partir de agora. Doutor Ivo Lima, importante que acima desse valor, aí sim existe a obrigatoriedade, e quem não declarar vai ter complicações com o leão, não é? O fisco. Abaixo desse valor, aí fica a critério de cada um, é isso, doutor Ivo?
Isso, Jota, porque na verdade esse teto aí de 28 mil, na verdade esse piso, né, de R$ 28.559,70, quem ganha acima disso é obrigado a entregar.
Isso.
Quem ganha abaixo não é obrigado, mas não está impedido. E tem situações em que é bem interessante entregar, né? Porque vamos supor que alguém trabalhou nos três primeiros meses e teve retenção na fonte e foi demitido, eventualmente, até por conta da pandemia, alguma coisa nesse sentido. E aí, esses valores, gente, e no final do ano, a soma não chegou nos R$ 28.559. Uhum. Mas ele teve imposto retido. Então, ele estaria isento e teria direito à restituição do que foi antecipado. Mas para ele receber de volta isso que foi antecipado, ele precisa entregar a declaração.
Entendi.
Então, ele não é obrigado, mas ele não está impedido. E isso a gente pode citar como exemplo, tanto alguém que trabalhou e foi demitido, alguma coisa nesse sentido, como até eventualmente aquele contribuinte individual, aquele autônomo que prestou um serviço lá, ganhou, vamos supor, R$ 20.000, teve uma retenção na fonte, mas no final, não chegou, no final do ano, aquele foi todo o rendimento dele, R$ 20.000. E ele teve imposto retido na fonte, mas ele era isento. Então, ele precisa entregar a declaração, não como uma obrigatoriedade, mas como uma faculdade para poder receber de volta, ter o dinheirinho extra, né?
Uhum.
Desse imposto aí que foi antecipado.
Agora, existem critérios, ele tem que estar empregado, carteira assinada, é isso?
Não, ele não precisa ter...
carteira assinada.
Empregado. Quem está desempregado, por exemplo, isso normalmente é até uma dúvida, foi bom você ter colocado, quem está desempregado pode entregar a declaração de imposto de renda, não tem nenhum problema com isso.
Entendi.
Então, vamos supor, alguém que esteve empregado, ou alguém que seja autônomo e não esteve empregado, mas teve retenção na fonte ao longo do ano, mesmo que no final do ano ele não tenha tido um rendimento de R$ 28.559,70, tenha tido menos que isso, mas vamos supor que ele teve uma retenção na fonte de R$ 500, R$ 1.000, R$ 1.500, que seja, ele pode entregar a declaração de imposto de renda, dizer que foi isento, porque não atingiu, seu rendimento não atingiu aquele limite, mas dizer que teve retenção na fonte.
Retenção na fonte, aí, doutor Ivo, desculpe interrompê-lo, é quando você passa um recibo, quando alguém exige um comprovante, é isso?
Isso, quando você presta um empregado, por exemplo, quando você tem um contrato de trabalho, então você recebeu acima da primeira faixa, por exemplo, você já vai ter um imposto de renda retido na fonte.
Isso.
Então, vamos supor, a primeira
no contra-cheque,
faixa lá de R$ 1.903,98.
Uhum.
Então, no contra-cheque lá de quem recebeu R$ 2.000, vai ter um impostozinho retido na fonte.
Perfeito.
Então, ele vai dar uma mordidinha lá, né?
Uhum.
O leão vai dar uma mordidinha e o empregador, quando ele entregar o dinheiro, vai lhe dar seu salário menos o imposto de renda.
Isso.
Não é isso?
Perfeito.
Aí, esse imposto de renda, você pode pedir de volta se no final você não atingir os
R$ 28.559.
Entendi. Entendeu? Então, isso é interessante.
E no caso de autônomo, como o senhor frisou agora há pouco, como é o processo?
Mesma coisa. Então, o autônomo foi lá, prestou um serviço, emitiu uma nota fiscal, teve um impostozinho retido lá na fonte, e aí esse imposto que foi retido na fonte lá, ele pode pedir de volta. O documento que se precisa ter mesmo, Jota, eu acho que esse é o mais importante, é o informe de rendimento, tá? Todo mundo que contratou pessoa física, precisa entregar um informe de rendimento até o próximo dia 26. Então, o contratante, a empresa, vai entregar um informe de rendimento ao empregado ou ao demitido até o dia 26. também o contratante de um autônomo vai entregar o autônomo o informe de rendimento. E as informações que estão nesse informe de rendimento é que são preenchidas na declaração do imposto de renda. E lá vai ter o total do rendimento e vai ter o imposto retido.
Entendi. É importante frisar isso, esclarecer para o nosso ouvinte, quando o senhor diz aí, não é, que a pessoa é autônoma, vamos supor, um pintor de parede, prestou um serviço para um condomínio aí em Boa Viagem. Ele emitiu o recibo e o condomínio agora no dia 26, né, de março tem um prazo para declarar. E aí vai botar lá, olha, tive um gasto aqui com pintura de tanto, foi seu José Francisco, não é? Opa, e aí seu José Francisco, aproveitando isso, não chegou acima de R$28 mil durante o ano, mas foi retido dele lá no pagamento justamente por conta dessa prestação de serviço. E aí ele pode dar entrada e até ter uma graninha de volta, é isso, né?
Isso, exatamente. É isso. Agora, só atentar que esse pintor do seu exemplo, por exemplo, ele precisa somar todo o rendimento do ano.
Entendi.
Então aí a gente
está somente
a situação em que ele só teve aquele rendimento.
Perfeito. Não somente o valor lá da prestação de serviço para o condomínio, mas ele fez a cada mês um condomínio diferente ou um serviço diferente ou outra coisa, opa, junta todos os anos... os meses do ano, melhor dizendo, e aí ele vai dar entrada e pode ter uma graninha extra, não é isso?
Exatamente,
perfeito,
Jota, exatamente.
Perfeito,
e assim,
perfeito.
E a entrega da declaração de imposto de renda, ela às vezes também é interessante, não só nesse caso, tá?
Uhum.
A gente pode pensar também, quem quer um financiamento bancário, às vezes você declarar o imposto de renda até para mostrar que tem um patrimônio, porque vamos supor, quem tem patrimônio acima de 300 mil, um bem ou um direito acima de 300 mil, mesmo que não tenha rendimento, está obrigado a declarar.
Uhum.
Mas você não teve nenhum rendimento de 28 mil, mas tem uma casinha de 150, 200 mil. Isso pode lhe ajudar a conseguir um financiamento, concorda? Porque o banco vai ver que você tem lá um bem... por exemplo, que poderia garantir aquele empréstimo. Então, pode ser interessante também a entrega nesse caso. Pode ser interessante também para quem quer conseguir um visto. Sei que não está num momento de viagem e tudo, mas quem quer conseguir um visto para viajar, um dos documentos que o consulado normalmente pede é a declaração de imposto de renda, né?
Isso.
Então, você não está obrigado a entregar, mas você tem um bem, tem uma coisa, tem uma aplicação financeira, então você entrega aquela declaração de imposto de renda e depois leva aquilo para o consulado.
Perfeito.
Então, pode ter outras situações que são interessantes, entendeu? Mas óbvio que a principal, e eu acho que a que a gente está aqui conversando é essa, que quem teve uma mordidinha do leão no meio do ano, porque ao longo do ano, né? Porque teve um impostozinho lá retido, antecipado, porque imposto retido nada mais é do que imposto antecipado. Né? Mas você antecipa e depois confirma se aquilo era devido ou não. Então, chegou, confirmou que não era devido, você pede de volta.
Isso. Como quem tem esse valor acima dos 28 mil, aí faz a declaração simples e tem até imposto a restituir. Ou seja, ganha de volta aquilo que o leão do fisco comeu antecipadamente, não é isso?
Isso. E a gente não está em momento de deixar dinheiro para o governo.
Não.
Na verdade, a gente está precisando é que o governo cumpra lá suas promessas de aumentar esse limite de isenção, né?
Isso, bem lembrado. Doutor Ivo Lima, agora o senhor falou dia 26, isso aí é informe de rendimentos do contratante, são as empresas, não é isso?
Isso.
O prazo para quem ficou abaixo dos R$28.559,70 é no mesmo prazo que a pessoa declara o imposto de renda, geralmente começando no mês de março, indo até abril, fora a exceção do ano passado por conta da Covid-19, é isso?
Isso, exatamente. Na verdade, o prazo de entrega não muda para quem está obrigado e para quem não está obrigado.
Perfeito.
Então, continua sendo, tradicionalmente, do primeiro dia de março, né, até o último dia de abril. Normalmente é assim que funciona. Então, e até vamos entender aí uma questão cronológica, né? Então, quem contratou o serviço, vamos supor, o empregador, o contratante mesmo, entrega o informe de rendimento no mês de fevereiro. Para quê? Para em março, quem vai entregar a declaração já está de posse disso e poder preencher seu imposto de renda. Por isso que 26 é uma data importante.
Entendi.
Entendeu? Não sei se eu acabei sendo claro.
Foi sim. Inclusive é porque existe o cruzamento da informação. Quem é a empresa que
passou...
É Isso. E aí você vai checar com quem recebeu. E aí quem não tem ou perdeu um documento, aí passa batido e perde essa restituição, não perde, doutor Ivo?
Perde a restituição. Quem passa batido, quem não entrega, aí acaba perdendo e vai deixar lá um dinheirinho que podia ser importante ao longo do ano.
E quem não guardou o comprovante, né? O senhor falou aí desse comprovante. Quem, por um motivo ou outro, é desatento, não organizou os documentos. E aí, como fica?
Vamos lá, como é que funciona? A gente vai receber esse informe de rendimento e vai preencher a declaração de imposto de renda com base nele. A declaração ela vai ser processada eletronicamente.
Uhum.
E como você falou, vai ter um cruzamento de informações. Então, se eu disse que recebi lá do meu empregador 10 mil e meu empregador disse que eu recebi 10 mil, muito provavelmente vai ter um cruzamento e esse documento nem vai ser pedido pela Receita.
Uhum.
Mas eu posso cair em malha. Né?
Entendi.
E aí, se eu cair em malha, que vira um problema. E aí, se cair em malha e eu não tiver mais aquele documento, o que é que eu posso fazer? Eu posso voltar lá para o empregador e dizer, gera uma segunda via e me entrega, por favor.
Uhum.
Entendeu?
Entendi.
Então, aí, quem perdeu essa informação vai ter que pedir à fonte pagadora, não vou nem chamar de empregador, vou chamar de fonte pagadora, porque pode ser o contratante, pode ser, às vezes, até um banco, né?
Perfeito.
E pede a segunda via do informe de rendimento. Porque, assim, essa informação fica até no site da Receita, não é CAC. Quem uhum. tem certificado digital pode entrar lá e ver lá os informes de rendimento. Mas lá tem dizendo que aquele não é uma, aquela não é uma informação oficial. Você precisa ter, de fato, aquele papelzinho lá impresso que lhe é entregue pela fonte pagadora. Então, se você cair em malha e a Receita Federal pedir que você demonstre o rendimento recebido, porque encontrou alguma divergência, aí você precisa ter o papelzinho. Se perdeu, aí o caminho é pedir a segunda via.
Ok. Doutor Ivo Lima, só para esclarecer para o nosso ouvinte, pela sua experiência aí, sua, do seu escritório, geralmente quem faz isso abaixo desse teto aí imposto pela própria Receita, geralmente pega um valor que acima de R$ 1.000, R$ 1.500 de restituição, é isso?
É geralmente por aí, mil e poucos reais, porque também a retenção nunca é nada tão expressiva.
Uhum.
Eu acho que a gente vai ter um número maior de pessoas enquadradas nisso agora em 2020, né?
Uhum.
Quem recebeu o rendimento no ano de 2020 que vai entregar 2021, porque a gente teve um ano atípico, né?
É verdade.
Então muita gente teve um emprego no começo do ano, depois perdeu. E aí tinha um salário que a expectativa seria de ter um imposto retido e infelizmente acabou perdendo.
Ok. Doutor Ivo...
Agora, lembrar que nesses casos, quem recebeu o auxílio emergencial vai ter que somar lá, viu?
Ah, é? Computa também, é?
Computa. O auxílio emergencial. Então, quem recebeu acima de R$ 28.559, somando salários, outro tipo de prestação de serviço e auxílio emergencial, inclusive, pode ter que devolver o auxílio emergencial na própria declaração do imposto de renda. No dia 24 de fevereiro próximo, a Receita vai divulgar como vai ser a declaração de imposto de renda. E ela deve dizer como é que vai ser essa restituição no próprio programa, porque a gente nunca viveu isso, né, no
uhum.
passado.
Entendi.
Mas quem recebeu auxílio emergencial e ao longo do ano recebeu mais de que R$ 28.559, vai ter que devolver um pedaço do auxílio emergencial direto na declaração.
Então vamos aguardar aí justamente a orientação por parte da Receita Federal. Doutor Ivo Lima, advogado tributarista, onde encontrá-lo nas redes sociais ou telefone de contato, fique à vontade.
O escritório sempre publica informações lá no site, no www.ivobarbosa.com.br. Tem lá sempre informações novas, provavelmente dia 24, quando a Receita lançar o programa, vai ter mais informações lá. Então, quem quiser acompanhar, pode fazer esse meio de comunicação, ele funciona bem.
Podcast Folha PE. Fato e análise.